Senador Hermano Ferrer, já são 21 horas e 4 minutos. Pois é, na retomada dos trabalhos, é o primeiro momento que eu venho à tribuna e farei aqui rápidos registros. Um deles, senhor presidente, foi que durante o recesso parlamentar eu fui à região sul do meu estado, mais precisamente a Rio Grande e Pelotas. E fiquei muito preocupado, senhor presidente, com as informações que lá recebi, principalmente numa reunião que fiz com empresários, trabalhadores, líderes sindicais e o prefeito de Rio Grande. O Benito Gonçalves, que é o presidente do sindicato, nessa reunião foi muito claro que ele estava muito preocupado com a situação do polo naval. Participaram da reunião, além do prefeito do Rio Grande, o líder Alexandre de Maier, o vice-presidente de São José do Norte, José Madruga, diretores dos estaleiros, representantes de sindicatos, não só do estaleiro, mas também de outras entidades, como alimentação, educação e rodoviários. Há uma preocupação muito grande, senhor presidente, devido ao desemprego que avança, queiramos ou não, em todo o país. É fato e é real. Podia falar aqui agora, recentemente, Caxias do Sul, Robert Show, uma empresa antiga da minha cidade natal, 600 trabalhadores, de uma hora para outra, fechou as portas. Fechou totalmente as portas. Esse é um dos casos, senhor presidente. No caso específico que falo aqui, a preocupação, por exemplo, é que havia um compromisso de mais plataformas serem construídas em Rio Grande. Eu mesmo interferi na época, conseguimos em parte avançar, mas há uma preocupação relatada por todos. Primeiro, e esse é o documento que eles me entregaram, que vai na linha de que os trabalhadores da região é que sejam contratados para as atividades no estaleiro. Segundo, que as micros e pequenas empresas da região também sejam contratadas, porque ali gerarão outros empregos, e não mandar fazer peças que vão ter que usar no estaleiro fora do estado. E o terceiro é que o fundo da Marinha Mercante, como havia sido acordado, fosse também em parte usado naquela região e que houvesse mais compromisso de todos com os programas sociais para toda a região sul. Depois dessa reunião, senhor presidente, ficou acertado que será me encaminhado um documento que vou, então, encaminhar aos poderes constituídos aqui em Brasília e também à Petrobras, que está, que de forma direta, digamos, é responsável pela retomada dos empregos, se houver a compreensão das demandas da região. Quero também, senhor presidente, fazer um outro registro, que fui convidado para a posse do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, onde foi, mais uma vez, empossado o líder Lílio Segala Martins Rosa, na última sexta-feira. E eu não pude estar presente, mas faço aqui a importância desse sindicato para os trabalhadores, não só de Porto Alegre, mas também do estado. Quero também, senhor presidente, fazer um pequeno registro dos trabalhos da Comissão dos Direitos Humanos nesse ano que passou. Nós realizamos em torno de 150 reuniões, mais de 100 audiências públicas, em torno de 40 sessões deliberativas e outras audiências que realizamos fora do, inclusive, aqui do Senado. Foi praticamente duas audiências públicas por cada... Cada dois dias fizemos uma audiência pública. É um um recorde até mesmo de todos os trabalhos que eu tive em todo o período que estou no Congresso, há mais de 30 anos. Ouvimos em torno de 600 painelistas, e os dados são do Senado, não são eu que construí os dados. Foram ouvidos na comissão nesse ano 600 painelistas, passaram pela comissão em torno de 15 mil trabalhadores, sem ainda eu constar aqui o número de pessoas que participaram nos estados, inclusive no estado de Vossa Excelência, que eu estive lá. Hoje já iniciamos, ontem iniciamos com um debate sobre a questão do trabalho escravo, com um resultado positivo já hoje, com a participação inclusive do Prêmio Nobel da Paz 2014, que teve conosco, e com uma delegação enorme de juízes do mundo do trabalho. Foi um debate muito, muito positivo e tomamos lá a decisão que hoje, acompanhado do Prêmio Nobel da Paz, nós iríamos à presidência do Senado para que não se desse a urgência que tinha sido já sido aprovada nesse plenário ao PL que regulamenta o trabalho escravo, quando nós entendemos que o trabalho escravo tem que ser proibido. Eu quero aqui agradecer muito a todos os senadores que participaram ontem e hoje, porque hoje, nesse plenário, nós retiramos a urgência do PL que ia aprovar aquilo que, no nosso entendimento, é um retrocesso, porque ia garantir que jornada exaustiva e também trabalho degradante não seria penalizado. Com isso, o senador Cristóvão foi um dos articuladores, conseguiu a assinatura dos líderes. O senador Paulo Rocha trabalhou intensamente também e outros senadores também trabalharam, de forma tal que conseguimos, no dia de hoje, retirar a urgência. Então, eu anuncio isso a milhões de pessoas que têm interesse nesse debate, que, a partir do movimento que iniciamos ontem, com a presença do Prêmio Nobel da Paz e com inúmeros juízes do trabalho, inclusive o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nós conseguimos chegar nesse acordo. Agradeço também ao senhor Romero Jucá, que entendeu a nossa solicitação, ele que é o relator, e acabou também concordando com a retirada da urgência. Senhor presidente, faço aqui só um resumo devido ao horário. Quero ainda registrar, senhor presidente, que no dia 24 de janeiro é lembrado o Dia Nacional dos Aposentados e Pensionistas. É uma marca histórica na vida da nossa Previdência Social. Quero aqui, de improviso, mas deixo o registro na íntegra, cumprimentar os aposentados e pensionistas de todo o país, cumprimentar a Federação dos Aposentados do Rio Grande do Sul, que me convidou para estar lá nesse dia, no evento, com cerca de 600 pessoas, cumprimentar o Pedro, que é o presidente da entidade, e todos os seus diretores, cumprimentar o Varley, que é o presidente nacional da COBAP, cumprimentar todas as entidades que ajudam, articulam e colaboram para melhorar a vida dos idosos do nosso país. Cumprimentar os clubes que têm as suas organizações locais com os aposentados e pensionistas, cumprimentar as associações de aposentados e pensionistas, cumprimentar todos aqueles que lutam por uma previdência justa. E dizer, senhor presidente, que claro que eu fiquei preocupado com o discurso de ontem da presidenta Dilma, de forma muito pontual, em relação à reforma da Previdência. Nós fizemos uma reforma da Previdência há praticamente 3 meses atrás. Nós aprovamos aqui uma nova fórmula, que é a Fórmula 85-95, que diz que a mulher se aposentaria com 55 anos e o homem com 60, desde que ambos tenham contribuído, o homem 35 anos e 30 a mulher. Agora já estão falando numa outra idade, que seria 65 anos, 10 anos a mais do que a mulher trabalha hoje para efeito de aposentadoria. O que foi feito há 3 meses atrás foi eu fazer uma isonomia. Servidor público e os trabalhadores do regime geral da Previdência com o mesmo patamar, 55 e 60. Eu lamento, eu espero que essa proposta não venha para o Congresso. Me preocupei muito porque vi que um conselheiro antigo da presidenta, que não é do governo, mas aconselhou, e me disseram que parte do governo ouve muito ele, não vou aqui citar nome, porque não é o caso, teria dito que teria que fazer três coisas: um ajuste fiscal mais rígido, que significa, mais uma vez, fazer com que os trabalhadores paguem a conta. Segundo, seria uma reforma trabalhista, que seria também jogar para os trabalhadores pagar a conta. E o terceiro, uma reforma radical na Previdência. Eu espero que nenhuma dessas três questões, da forma que foi colocada, sejam encaminhadas aqui para o Congresso. Se for encaminhada, teremos um debate aqui muito duro, e pode ter certeza que não só eu, grande parte de partidos da base do governo, não concordo com esse ponto de vista. Claro, não posso falar aqui por todos os partidos nem por todos os senadores, mas com certeza, na maioria dos partidos da base do governo, haverá discordância se esses projetos aqui forem encaminhados. Falo isso de forma muito tranquila, como uma forma de querer ajudar, que num momento como esse, de uma dificuldade que nós temos na economia, seria de nós pensar em tributar, por exemplo, grandes heranças, seria de nós pensar em diminuir a taxa de juros, seria nós pensarmos em aumentar a fiscalização, o combate à sonegação, já que os auditores falam que daria para arrecadar em torno de 500 bilhões a mais, se fosse dada estrutura para que eles fizessem a devida fiscalização e a arrecadação. Tenho que, nesse momento, levantar essas questões para o bom debate que, com certeza, faremos aqui durante esse ano. Quero ainda, senhor presidente, deixar aqui um outro documento, onde eu fiz um balanço dos trabalhos aqui no Congresso durante o ano de 2015. Claro que tivemos vitórias e derrotas, mas, pelo outro lado, senhor presidente, resistimos aqui e conseguimos não aprovar o fim da NR12, que é aquela que garante a segurança no trabalho para não aconteça acidente para os trabalhadores. Conseguimos aqui resistir e eu fui a 21 estados e vou aos outros 6 que faltam ainda até o mês de maio, não aprovar a terceirização na atividade fim. Claro que foi importante, mas conseguimos aqui rejeitar o projeto que veio meio de contrabando da Câmara. Eu até falei hoje, me aproximei do deputado que tinha sido o autor da emenda. São discordâncias pontuais, mas elogiei ele hoje aqui pelo projeto da primeira infância, junto com outro deputado, eram dois gaúchos, que é aquele do negociado sobre o legislado. Conseguimos também fazer que ele não fosse aprovado. Aprovamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não dá para não lembrar que isso foi uma vitória também de nós todos que trabalhamos nesse sentido, e Vossa Excelência, senador Hermano Ferrer, foi um dos companheiros nossos nessa trincheira de luta. Por fim, senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra esses meus pronunciamentos e queria só, como última fala, dizer que me preocupa muito, muito, muito a situação do desemprego no país. Não é só o caso de Caxias, não é só o caso dos estaleiros do Brasil todo, não é só o caso da construção civil, não é só o caso do setor da indústria de ponta, lembra aqui dos metalúrgicos, não é só o caso na área do serviço público que nós vimos e conseguimos colaborar numa audiência que fizemos também hoje pela manhã, na greve dos peritos, que a partir dessa audiência, mediante articulações que fizemos nos últimos 15 dias, os peritos foram recebidos ontem e tiveram outra reunião nessa tarde para tratar desse tema. E amanhã, senhor presidente, nós teremos uma grande audiência pública, a terceira esta semana, tivemos uma terça, uma quarta e uma quinta. Agradeço ao presidente Renan, que permitiu que eu fizesse uma audiência pública na terça de manhã, com a presença do Prêmio Nobel da Paz, para discutir o trabalho escravo. E amanhã vamos discutir a reforma da Previdência e a dita reforma trabalhista, numa medida preventiva para não abrir mão, em hipótese nenhuma, doa quem doer, Doa quem doer, nós não vamos abrir mão dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. Porque nós sabemos muito bem, quando falo em reforma trabalhista, é retirar direitos dos trabalhadores. Não vamos aceitar. Vamos fazer aqui o bom combate. E também a reforma da Previdência. Quando falo em reforma da Previdência, eu já boto a barba de molho. Minha barba já está branca, já foi preta, já vai ficar amarela, de tanta preocupação, quando me falam em reforma da Previdência, bem, lá vão meter a mão no direito dos servidores públicos, que vão entrar juntos. Que a tal de idade mínima pode saber os servidores públicos que estão nos ouvindo, que para eles também vai sobrar. Não vai ficar mais 55, 60, não. E me preocupou muito aquela carta chamada Ponte para o Futuro, que ali consta, inclusive, mexer até no salário mínimo em relação ao benefício do aposentado. É como se o aposentado não pudesse receber o mesmo salário mínimo de quem está na ativa. O resto já falei aqui, e por isso o debate de amanhã vai contar com especialistas no tema. Vamos ter uma estudiosa que vem do Rio de Janeiro, onde ela, o título do livro que ela escreveu e das palestras que ela faz, que nós tivemos acesso, é a farsa do déficit da Previdência. Então, de uma vez por todas, vamos demonstrar que a Previdência brasileira é superavitária. Quando começo a querer alegar que ela é deficitária, é sempre numa lógica de querer usar o dinheiro da Previdência para outros fins. Nós conhecemos essa história. Eu estou aqui no Parlamento há 30 anos. Vem a história do déficit, e aí, dali uns dias, é anistia para cá, anistia para lá, e retiram contribuições que deviam ir para a Previdência, como foi recentemente essa. O empregador pagava 20% sobre o total da folha, de repente passou a pagar 1,5%, 1%, o 0,5%. Não, vai dar um déficit de 70 bi, mas o Tesouro cobre. O Tesouro não cobriu coisa nenhuma. Aí vai dar déficit mesmo, se continuarmos a permitir que venha a DRU aí, que da DRU já não querem mais 20%, já estão falando em 30% da DRU, que sai parte da Seguridade Social, onde está também a Previdência. Eu estou levantando preocupações. Eu quero mais que o governo acerte o rumo, que entre nos trilhos de uma visão progressista, de uma visão positiva, e que o país volte a crescer, que a inflação não ultrapasse os dois dígitos, como está ultrapassando, que o desemprego não ultrapasse os dois dígitos, como está ultrapassando, e que a taxa de juros está ultrapassando os dois dígitos já mensalmente. É isso que nós estamos preocupados e queremos colaborar. Queremos aqui construir uma proposta de desenvolvimento, mas para todos, para empresários, para trabalhadores, para quem atua no campo, quem atua na cidade, para que todos possam melhorar a qualidade de vida. Me perguntaram um dia, que eu vou terminar, senhor presidente, se eu era contra o lucro. Digo, não, não sou contra o lucro. O lucro é tão bom que eu queria que fosse dividido para todos. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum com o lucro. É isso, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência pela tolerância para que eu pudesse fazer esse pronunciamento.